Bem-vindos ao último Café Europa de 2020, a menos que o ano seja tão bizarro que resolvam prolongá-lo. Se não acontecer mais nada, acabamos aqui o Café Europa com João Diogo Barbosa, Bruno Cardoso Reis, Madalena Rezende e eu, Henrique Porné, e a sonoplastia do Bernardo Almeida, a sonoplastia e a paciência. Já sabemos que na segunda parte, que a segunda parte vai ser sobre Brexit, não podia deixar de ser, e há prolongamentos para acabar disputas que não tenham terminado. Na primeira parte, vamos dar prémios ao melhor e pior do ano. Vamos começar com o pior, os Átilas. E para fechar o ano, o Bruno Cardoso Reis, tu tens um Átila, dedicado aos dois grupos dentro da União Europeia que se destacaram mais, de um lado os frugais, do outro os iliberais.
Sim, eu acho que é uma combinação vencedora quando se trata de Átilas, ou seja, realmente na minha análise, as principais ameaças à União Europeia são, ao futuro da União Europeia, são realmente internas. E têm a ver, por um lado, com este desafio dos iliberais, ou seja, são países como a Hungria e a Polónia que, no fundo, colocam em questão este compromisso fundamental com regimes democráticos, com direitos fundamentais, aproveitando o facto que já estão dentro da União Europeia e que, no fundo, é exigida aqui uma votação unânime para, no fundo, a partir do interior, minar esse aspecto que me parece um pilar fundamental da União Europeia, que é uma comunidade não apenas de interesses, mas também de valores. Do lado dos frugais, eu acho que o grande desafio vem de serem países, por um lado, que se autodenominam frugais quando são realmente os mais ricos da União Europeia e dos que mais beneficiam economicamente com um mercado único e com a União Europeia, e que se recusam a pagar aquilo que deviam pagar, porque basicamente foi isso que esteve em questão com toda esta negociação, e que mais ajudam a envenenar o programa de recuperação, insistindo num peso de dívida que é excessivo em relação àquilo que são as possibilidades dos países que já estão bastante endividados, que são os que mais precisam, e de caminho também passam a mensagem que aderir a esses programas é sinal de que os países são mal governados, são desgovernados e, portanto, são economicamente desinteressantes. E, portanto, acho que esses são dois desafios fundamentais. Na medida em que isso põe em questão a coesão da União Europeia, o compromisso com uma ideia de solidariedade e de que a União Europeia é algo para além de simplesmente negócios e mercados e interesses económicos. Os dois põem em causa isso, de forma diferente, com gravidade diferente, mas os dois põem em causa isso.
Sim, eu Madalena. Eu percebo essa e concordo parcialmente, mas eu acho que os frugais vêm aqui fazer um serviço à Europa que é importante com a saída do Reino Unido. O Reino Unido sempre esteve do lado da crítica do excesso de intervencionismo burocrático europeu e também, às vezes, de financiamentos um bocadinho mal aplicados e mal gastos. E, portanto, acho que os frugais têm esse papel, que é um papel importante, ou seja, não podemos... Também,
eu concordo contigo na ligação com a Grã-Bretanha.
Oh, Bruno, espera aí que vais ter que responder mais gente. Aguenta-te, Bruno, vais ter que responder a mais gente, porque eu discordo bastante de ti e concordo em parte com a Madalena, mas discordo ainda mais isto é de ti, para dizer duas coisas. Eu concordo na questão dos iliberais, até porque eu acho que eles desafiam o conceito da União Europeia e, portanto, há aqui um problema profundo de evolução interna dentro da União Europeia para potencial violação das regras de participação no clube. E, portanto, acho que a questão com os iliberais é fundamentalmente essa e, embora deva ser percebido, e insisto sempre nisso, porque é que há alguma tração nacional e o que é que isso significa, não deixo de acompanhar-te em achar que isto é um grupo que está a tentar tirar o melhor da União Europeia, recusando aquilo que estava no contrato assinado no dia em que entraram. No caso dos frugais, discordo de ti por duas razões. A primeira é precisamente a que a Madalena dizia, levando mais longe, isto é,
os frugais
por um lado,
não cumprem,
senhor,
o contrato.
Não, senhor, aí é que
não
está.
É verdade,
discordo de ti,
não é verdade.
Discordo de ti.
Então o que é o chamado rebate, ou seja, não pagarem aquilo que devem ao orçamento comunitário?
Bruno, deixa-me eu dizer-te, senão não vais conseguir responder-me. Eles, por um lado, têm esta função que a Madalena diz, que é, tornaram-se mais visíveis naquilo que era um papel que o Reino Unido desempenhava e que eu acho muito importante e que nos fará falta de evitar excessivos aprofundamentos que nem todos desejam.
Eu não tenho nada contra isso.
Sim, mas é uma das partes que a Madalena refere. Sim. Mas atenção a um outro aspecto que eles fazem, que é, e que eu acho absolutamente legítimo, esta evolução que foi aprovada este ano, nomeadamente este acordo do ponto de vista financeiro, não estava previsto em tratado nenhum, em acordo nenhum, em sítio nenhum. E, portanto, é absolutamente legítimo que alguns países...
E como contrapartida, eles vão exigir aquilo que estava no tratado.
Os rebates há anos que já lá estão e que todos têm aceitos. Portanto, isso não é agora que
vergonha, e deviam acabar, e são uma herança péssima britânica que põe em causa exatamente essa lógica.
Mas há uma coisa mais
com os tratados.
Mas, Bruno, há para mim uma coisa de fundo naquilo que tu disseste, em que eu discordo profundamente, que é a ideia de que o mercado interno beneficia eternamente uns e há uns prejudicados eternamente que não têm culpa nenhuma, responsabilidade nenhuma.
Mas não há nada de eterno nisto.
Não, mas é o
que eu não estou a dizer que isto é eterno. Estou a dizer...
Há sempre interno, os mesmos países.
Quem
o mercado
mais,
interno e depois eternamente. Não, o
quem beneficia que mais, paga mais.
Desculpa, a ideia de que há uns países, nós entramos também para, nós não entramos na União Europeia apenas para receber subsídios, entramos na União Europeia porque era suposto, entre outras coisas, evoluirmos a nossa condição económica e estarmos mais fortes.
Mas isso é outra discussão, Eric, isso é outra discussão.
Não, não, não.
O teu discurso são os malandros.
Eles têm de pagar, eles têm de pagar aquilo que devem.
E não querem pagar aos outros que têm economias mais frágeis. Desculpa,
e no mínimo não tem
o
problema maior com os frugais é, começa pelo nome, que é uma vergonha. São os países mais ricos da União Europeia que passam a vida a exibir a caridade que fazem aos pobrezinhos e depois se recusam a pagar o que devem para o orçamento comunitário e de caminho ainda atiram a países que são realmente frugais. Basta ver o que é o PIB per capita de Portugal, o que é que Portugal
isso
consome de energia por ano,
frugal,
e se compara com os...
A pobreza não é frugalidade.
E depois vem falar de frugalidade.
Oh, Bruno, mas deixa-me
entrar neste desporto de tiro ao Bruno, que me parece muito justificado neste caso.
Força.
Porque eu não percebo a lógica do prémio. No fundo, o que nós estamos aqui a criticar é vazio, porque tanto os frugais como os iliberais, no final de contas, no final do dia... acabaram por chegar a um acordo que derrota as suas posições de partida e, portanto, se calhar até mereciam um coça, porque os frugais concordaram com um plano de recuperação que é gigantesco, histórico, um momento hamiltoniano, uma coisa extraordinária que vai revolucionar o mundo e tornar-nos a todos mais endividados. E os iliberais tiveram a extraordinária posição na história europeia, que é a de concordar com um mecanismo que foi criado para os castigar. E, portanto, nós podemos criticar a sua posição negocial de partida, mas depois, no final do dia, eles vieram, deram a sua volta e acabaram exatamente onde estavam todos os outros países.
Mas
e,
portanto, a crítica no final de contas… E aqui vamos dividir uns e outros, não é?
Quer dizer, não acabaram onde estavam, João Diego, eu percebo o teu ponto, é verdade.
Eu nunca os poria no mesmo nível, mas nunca os poria no mesmo nível. Bruno,
Bruno Cardoso Reis, um minuto para responder, senão não há mais tempo para ninguém.
Não, os dois põem em questão os princípios fundamentais da União, os dois recusam-se a cumprir os compromissos que assumiram quando entraram. É verdade que, para mim, é mais grave pôr em questão o compromisso democrático do que um compromisso financeiro. Isso é mais grave. Mas os dois põem isso em questão e, a prazo, colocam desafios à coesão, ao funcionamento da União Europeia.
Conseguiste ser liberal e frugal e, portanto, terminaste a tempo para entrarmos para o prémio seguinte ainda dentro dos átiles. Madalena, para a indecisão alemã em geral e em particular no tema do 5G.
Sim, em questão está aqui a estratégia europeia relativamente à China e a sua eventual capacidade de se articular com os Estados Unidos. Logo com a vitória de Biden, a Europa e a Alemanha em particular congratulou-se e propôs que os Estados Unidos e a Europa trabalhassem em conjunto para enfrentar o desafio estratégico. E depois, nas semanas seguintes, em vez de se alinharem nas questões concretas que estavam em causa, nomeadamente a questão do gasoduto Nord Stream 2, da proibição do investimento da Huawei na Europa e depois, ainda mais grave, com o acordo de investimento China-União Europeia, vão-se pôr do lado chinês e basicamente trair completamente a posição de Washington. E, portanto, a questão do timing é crucial, ou seja, a um mês da administração Biden entrar em funções e começar a sua nova política externa, os europeus, em vez de esperarem, como tinha sido combinado, para darem passos substantivos relativos à China, enfim, tomam posições unilaterais. Entretanto, a França já veio dizer que não estava de acordo, etc., mas eu diria que
eu tenho aqui um comentário. Eu ia aqui dizer o seguinte: uma das coisas mais tradicionais nestas discussões normalmente é apontar-se o dedo à França, por normalmente França querer que a Europa seja mais alternativa aos Estados Unidos. Mas há aqui uma coisa que tu chamas a atenção, Madalena, que é, enquanto França tem essa posição um pouco de querer, tipicamente, usar a União Europeia para ganhar um lugar no mundo que acha que tem direito, a Alemanha aqui parece um pouco mais jogar nos dois tabuleiros, isto é, por um lado, querer uma relação próxima com os Estados Unidos, mas depois ter aqui uma estratégia económica em que não serve. Parece-me que é esse aqui um bocadinho o ponto.
Sim, é a famosa doutrina da equidistância geoestratégica, que aparentemente reina no Auswärtigesamt e na chancelaria de Merkel, e que implica que a Europa não deve escolher entre os Estados Unidos e a China, e se deve colocar numa posição intermédia, não é? Isso é obviamente a estratégia da Merkel na Europa, é sempre ser uma mediadora, e alguém que, digamos, joga com as forças opostas e assim ganha mais proeminência e resolve problemas, e obviamente que na Europa isso tem um bom efeito, mas a nível da política mundial, em que a competição geoestratégica e estas forças que cada vez mais demonstram que a força é que está, no centro da política externa, parece-me que este tipo de estratégia, este tipo de posicionamento é muito inadequado, e para os europeus não escolher claramente os Estados Unidos é uma estratégia que é muito fora de tempo. Mas, digamos assim.
Aproveitando o balanço rapidamente do ano, eu acho que o que aconteceu ao 5G, à questão do 5G durante 2020, foi extraordinário, porque começamos com a Europa nos braços da China e perante o espernear americano, que com a pandemia e com aquela agressividade inicial da China no campo das relações internacionais, foi, enfim, tornando-se uma estratégia que se derrotou a si mesma e que levou a Europa cada vez mais para longe da China, e agora estamos, de facto, a discutir se a Huawei pode ou não ter acesso e quanto acesso pode ter à rede 5G, e isso parece muito interessante e parece-me um bom sinal do ano.
João Diogo Barbosa, posso-te chamar um otimista retrospectivo? Depois destes dois comentários.
Eu fico feliz que a Europa se tenha...
Bom, vamos ao que bom houve no ano, vamos aos croissants. E o meu croissant do ano, isto é, o que eu acho que correu melhor este ano, vai para Ursula von der Leyen. Apresenta a comissão há pouco mais de um ano e um mês. Quanto tomou posse por uma margem muito estreita no Parlamento Europeu, perante as críticas de algumas partes mais da bolha europeia de não ter sido uma Spitzenkandidat, ou não ter sido um Spitzenkandidat aquele que ficou à frente da Comissão, e iniciou o mandato como sendo uma figura pouco entusiasmante. Eu acho que von der Leyen usou bem, ou soube estar à altura dos acontecimentos. Reforçou o peso e o poder da Comissão Europeia, não quero dizer que eu goste sempre disso, mas olhando para a sua missão, acho que o fez. Soube ser alguém que deu alguma unidade à União Europeia, soube estar presente quando outros falharam, e portanto eu acho que teve aqui um balanço, foi fiável sem entusiasmar, mas foi fiável, tornou-se consensual em Bruxelas, e essa também é uma vitória substancial. É conhecida e reconhecida ao longo dos Estados-membros, e como eu dizia, há aqui um reforço do poder da Comissão, que na sua perspectiva é útil, e portanto eu acho que o ano correu muito bem a Ursula von der Leyen, provavelmente todos os líderes europeus, é este o meu argumento, é aquela quem correu melhor.
Mas tu não achas que essa vitória, ou que essa, digamos, que essa grande vantagem da Ursula não vem em grande parte do facto da chanceler Merkel ter estado por trás dela enfim, depois do princípio da pandemia e com todo o que veio a ser a proposta franco-alemã, portanto, eu percebo a tua, mas ela no fundo teve a sorte de estar na coligação vencedora, não é?
Certo, mas a verdade é que o conseguiu fazer, conseguiu domar alguma das tensões internas da sua própria comissão e publicamente eu acho que ela ganha alguma legitimidade, ganha alguma, não ganha legitimidade, agora, dir-me-ás, porque tem o apoio consensual, conseguiu fazer a ponte, ser a ponte entre alemães e franceses.
Tenho o apoio ou é a porta-voz dos interesses alemães e às vezes franceses? Eu acho que é mais a segunda, é essa a minha leitura. Eu acho que von der Leyen ainda não tem uma autonomia política forte, ainda não é uma personagem política forte e eu não tenho uma avaliação tão positiva do ano que teve, mas falta-nos pouco tempo para esmiuçar este assunto.
Bom, vamos a outro alemão, estamos não por acaso talvez com alemães, com muitos alemães nesta conversa. O João Diogo Barbosa tem como croissant para fechar o ano o ministro da Saúde alemão, João Diogo.
Eu ainda pensei escolher Boris Johnson só para animar as hostes, mas acabei por
contentar
com Jens Spahn. Sim, que é o ministro da Saúde da Alemanha, bem dito, e a Alemanha liderou este ano duas operações bem-sucedidas de combate à pandemia, uma interna ou doméstica, que viu o país tornar-se um exemplo global, e a europeia, porque me parece que a resposta europeia deve muito, aliás, à iniciativa alemã, sobretudo nas vacinas, que foi o país que segurou e que deu força àquela que acabou por ser a iniciativa da Comissão Europeia. E a cara de todos esses esforços na área da saúde parece-me ser claramente a de Spahn, ou Spahn, que os observadores atentos da política já conhecerão de outros anos. Spahn é visto como uma jovem promessa que é pouco frugal na sua ambição, e isso viu-se em dois momentos cruciais deste ano. Primeiro, quando Trump quis abandonar a Organização Mundial da Saúde, e Spahn veio responder e veio defender as organizações multilaterais, mas reconhecer a necessidade de as reformar profundamente, e há dias, quando, perante o atraso da Agência Europeia do Medicamento, na aprovação da vacina da Pfizer, foi Spahn quem veio publicamente pressionar os reguladores e conseguiu, aparentemente, uma aprovação mais célere. E, portanto, eu acho que vamos ouvir falar muito de Spahn, sobretudo para o ano há eleições alemãs, e eu acho que vamos ouvir muito falar dele, e teve um bom ano.
João Diogo Barbosa, com este croissant, encerramos a primeira parte do Café Europa desta semana. Voltamos já a seguir para a segunda parte. Bem-vindos à segunda parte do último Café Europa de 2020, com João Diogo Barbosa, Bruno Cardoso Reis, Madalena Rezende e eu, Henrique Bornet. O Bernardo Almeida faz a sonoplastia. E quem quiser pode fazer comentários nas apps onde estão os podcasts. A segunda parte vai ser sobre Brexit, tinha que ser, acordo, quais às 12 badaladas, mas acordo. Mas antes disso temos um best of the Dijsselbloems. One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help. João Diogo Barbosa, se eu percebi a tua sugestão, tu achas que os comentadores em 2020 foram uma espécie de astrólogos? Ou não tanto?
Foi uma fábrica de disparados e aqui meia culpa também. Acho que foi um ano mau para o comentário, um ano mau para os takes, porque enfim, houve aqui bastantes surpresas este ano, bastantes novas realidades e termos medonhos como novo normal. E eu acho que este ano nos deve dar alguma perspectiva daquilo que sabemos e daquilo que não sabemos. Houve, enfim, para dar alguns exemplos, opiniões sobre a China, ou o grande ano que a China ia ter, ou sobre a pandemia, o uso ou não da máscara, a possibilidade de fazer confinamentos em democracias liberais, tudo isso. Eu acho que muitas das opiniões que tínhamos em fevereiro, março, não aguentaram 6 meses, e isso não tem de ser necessariamente uma coisa má, mas que pelo menos nos dá uma lição importante deste ano e que nos deve dar alguma humildade para 2021. Não sei se vocês discordam.
Eu ia dizer que há uma coisa que diz aí que me parece que concordo e discordo simultaneamente, sou ambivalente, porque o exemplo que deste precisamente sobre, a certa altura, sobre os confinamentos no Ocidente. A certa altura lembro perfeitamente desse Café Europa em que entre nós se falava e que achávamos que não era provável que na Europa se fizessem confinamentos como que estava então a acontecer na China. E a verdade é que eles aconteceram. Mas eu acho
Mas não como na China.
Mas não como na China, exatamente. Mas de qualquer maneira, Bruno, bastante mais do que nós imaginávamos provável, não é? Ou pelo menos do que eu
diz, eu, diz. Eu sempre achei, com base na história, que era inevitável esse tipo de medidas. Agora, quer dizer, eu percebo o ponto do João Diogo, mas eu acho que, apesar de tudo, o trabalho de um analista ou de um comentador não é adivinhar o futuro, não é? É apontar, exato, tendências e possibilidades. Acho que nós apontámos muitas vezes para as tendências e possibilidades e opções que se iam tomar. Depois acertámos exatamente, eu acho que até também fomos sempre relativamente prudentes em não ser completamente assertivos, que é certamente isto que vai acontecer. Acho que esse estilo de comentário que existe muito também em Portugal não é bem o nosso. Acho que quem teve esse tipo de certezas teve mais problemas, apesar de tudo.
Exatamente. Eu quanto aos astrólogos, a outra profissão de risco neste ano, diria que podem aproveitar as previsões que fizeram para 2020 e usá-las para este ano, que vão estar a fazer novas. Um outro prémio é para os negacionistas da Covid. Bruno, esta é uma das tuas sugestões.
Sim, acho que foi, é talvez o maior disparate. Temos aqui um mundo completamente transtornado a todos os níveis, económicos, familiares, realmente é verdade que o vírus não se vê, mas como nós, enfim, fomos obrigados a perceber mais uma vez este ano, às vezes as coisas que não se vêem têm realmente, são reais e têm um impacto profundo. E portanto, eu acho que, obviamente, e já discutimos aqui isto várias vezes, há margem, tem de haver margem para discutir opções, para discutir, exatamente, o que é que se quer fazer, é isso, para discutir a eficácia maior disto ou daquilo. Agora, que realmente existe um vírus, que esse vírus não é uma conspiração global para perturbar a vida das pessoas, isso parece-me tem de ser o ponto de partida, não é? Tem de ser o ponto de
partida. Normalmente são teorias conspirativas mais ou menos mutuamente exclusivas, porque são umas coligações entre os chineses e o Bill Gates e umas coisas assim que são difíceis de sustentar.
E sobretudo partem de um princípio que é, neste caso, há aqui pessoas que são completamente eficazes a fazer o que querem, a manter completamente secreto uma coisa, mas que apesar de tudo alguém sabe, não se percebe, são super eficazes, omnipotentes, mas aparentemente há aqui um grande segredo que eles deixaram escapar, portanto realmente é uma lógica bastante falha, não é? Mas tem algum impacto na realidade.
A mim preocupa-me o que fica no meio, que é aquilo que estavas a fazer referência, que é a necessidade de haver, e que às vezes se dilui nisto, a necessidade de haver quem mantenha um olhar crítico, e às vezes fica tudo dividido entre quem está na maioria de um pensamento maioritário, quem é negacionista, e falta-nos espaço para quem tem um discurso crítico. E isso parece mais importante. João Diogo, desculpa.
Não, era também por aí, porque eu acho que o termo negacionistas, e talvez seja aí que eu discordo do Bruno, foi mal usado, né, nesta pandemia, porque já é muito pouco a massa humana que nega a existência de um vírus, e eu acho que muitas vezes se usou o termo negacionista como uma espécie de chalaça para com, enfim, comentadores, cientistas até, que tinham dúvidas, que sugeriram caminhos alternativos, e parece-me que negacionista é um mau termo para lhes aplicar, e que foi demasiadas vezes aplicado injustamente, e portanto essa é a minha preocupação, e acho que aí eu estou contigo, Henrique.
Bom, e o Bruno, outra vez, contribui aqui para mais um Dijsselbloem.
Espera a ter comigo.
Abres as hostilidades para o tema seguinte que a Madalena vai apresentar, que é o Brexit. Mas antes disso, os disparates, não tanto contigo, mas com quem andou a negociar os Brexit e os seus vários prazos. E assim encerramos os Dijsselbloem e abrimos o tema da segunda parte, a Madalena a seguir. Bruno.
Sim, acho que foi realmente um dos disparates do ano, foi todos estes prazos que nos foram sendo apresentados, pelos vários negociadores, pelo governo britânico, pelo lado da União Europeia, que o acordo do Brexit, não é? O acordo comercial para tentar tornar o Brexit um bocadinho mais gerível, e alguns outros acordos, não é? Que vamos falar a seguir, tinham de estar terminados, enfim, 3 meses antes, 2 meses antes, tinha de ser impertrivelmente antes da determinada data, porque o Parlamento Europeu tinha de...
Exato, o Parlamento Europeu ameaçou, não é?
Se não fosse até domingo, não sei quando, não havia acordo, eles não aceitariam nada. E portanto, acabámos por perceber que tudo isso correspondia um bocadinho a bluff, ou então realmente percebemos que mesmo os próprios negociadores tinham aqui uma ideia de um processo mais ordenado e acabaram por ter de ceder às necessidades da negociação. Mas seja como for, a imagem foi realmente um processo um bocadinho disparatado. com prazos que foram sucessivamente quebrados até ao acordo final.
Madalena Rezende, e o acordo final? Diz-nos lá a que acordo
o acordo final foi um acordo de Natal, foi um acordo de Natal. O principal é realmente o acesso livre de impostos e quotas dos dois lados, isso obviamente é muito importante, 46% das exportações britânicas são destinadas à Europa, a Europa também depende, menos obviamente, mas importante para Portugal em particular. Portanto, e aqui a grande questão que esteve em cima da mesa foi as chamadas regras de igualdade de condições de concorrência que a União Europeia queria assegurar para as empresas britânicas, e a Comissão Europeia esteve à frente desse processo. Depois o que podemos dizer do acordo é que há o regresso das alfândegas, que tinha sido abolida na Europa em 93 e que obviamente vai aumentar os custos de transação entre a União Europeia e a Grã-Bretanha. Já vimos aquelas enormes filas de caminhões, enfim, agravadas pela questão do Covid, mas isso vai voltar, obviamente. E, portanto, esta grande vantagem do mercado único europeu torna-se clara com o caso do Brexit. As duas últimas questões mais importantes que estiveram em cima da mesa nos últimos dias foram a questão das pescas, apesar de economicamente não ser muito importante, em termos simbólicos tinha bastante peso. Até 2026 vai haver um período de transição, mantendo-se as atuais cotas, e depois há um corte de 25% da cota de peixe capturado pelos navios da União Europeia. E por fim, obviamente, mais importante economicamente, e aqui diria que é a grande questão do abandono do mercado único por parte dos britânicos, tem a ver com o comércio de serviços financeiros, uma vez que mais de 40% das exportações do Reino Unido são em serviços. E de facto o Reino Unido perdeu o famoso passaporte, que é um método que permitia o acesso automático ao mercado único para estas empresas de serviço, e obviamente aqui, a partir da próxima semana, vai ser difícil para estas empresas navegarem a grande aventura de terem acesso ao mercado único. E como é que isso se vai processar, vai ser enquanto Madalena, reconstruem o barco, digamos.
Madalena, assim, a pergunta que te faria, para começarmos aqui a ronda entre nós, achas que há um vencedor, um vencido, ou não colocarias as coisas nesses termos?
Eu acho que, enfim, é uma posição pessoal, mas eu acho que o Brexit ia sempre ser uma derrota para o Reino Unido em termos económicos. E obviamente que nestas negociações eles tentaram minorar o mais possível. Parece-me que nesta última fase, de facto, finalmente a União Europeia, de facto, começou a negociar realmente com o Reino Unido e fez algumas concessões importantes, nomeadamente na questão do acesso das empresas e enfim, todas estas regras que obviamente têm imensos detalhes e eu não vou entrar, e também não sou especialmente especialista nisto, mas esta questão dos serviços vai ser a matéria crucial da relação comercial entre o Reino Unido e aqui. O diabo está nos detalhes, como dizem.
Eu se puder arrancar aqui a nossa ronda deste lado, os restantes, diria que concordo contigo. No meu comentário sobre quem ganha e perde, eu acho que sem que a União Europeia tenha perdido, o Reino Unido ganhou, isto é, teve mais no acordo do que muitos esperariam. E, sobretudo, o acordo não está desenhado de maneira a submeter o Reino Unido e castigá-lo por ter saído da União Europeia. O que eu acho positivo. Eu também concordo contigo que acho que é uma perda para o Reino Unido. Eu, se fosse britânico, teria votado certamente contra, e sendo europeu tenho particular pena que o Reino Unido tenha saído. Mas isto dito, aquilo que me parece, e sem entrarmos de facto, sem esmiuçarmos as 1250 páginas do acordo mais os seus anexos, é que a primeira nota que eu acho que é possível dizer é que é um enorme acordo comercial, e na perspectiva do comércio de produtos é um acordo bastante liberal, mas que deixa muita coisa em aberto ou por decidir na questão dos serviços, e cria uma regra que é possível para um país com o qual nós temos as relações que temos, ou que tínhamos as relações que tínhamos até agora, com o Reino Unido, que é a de, não havendo grande divergência regulatória, considerar que há o chamado level playing field e, portanto, que há igualdade e, por isso, será possível manter um fluxo, inclusivamente, de serviços, embora na questão dos serviços financeiros estejamos por descobrir. E aquilo que eu acho é que está na altura de passar em frente, ou seja, em vez de continuarmos a olhar para trás e perceber se o Reino Unido foi ou devia ter sido mais castigado, é perceber duas coisas. Uma, não há muitos candidatos internos a serem o Reino Unido, ou, dito de outra maneira, não há muitos candidatos internos a quem muitos Estados-membros, a quem um acordo como este com o Reino Unido fosse útil, porque os restantes Estados-membros da União Europeia têm outras características e outras razões para estar dentro da União Europeia, e aquilo que este acordo dá ao Reino Unido não interessaria provavelmente a nenhum outro Estado-membro. E além disso, estarmos na União Europeia tem que ser por outras razões, além dessas. Isto dito, eu acho que pode sim ser uma inspiração para relações com outros países, isto é, olharmos para o Reino Unido como o primeiro dos países fora da União Europeia com quem nós queremos ter e podemos ter uma relação de comércio muito, muito próxima, ainda mais próxima de todos os outros acordos feitos, e que pode ser o início de uma institucionalização ou de um conjunto de acordos comerciais que criem aqui uma espécie de bloco comercial das economias liberais. Bruno e João Diogo.
Eu queria dizer só que os vencedores, em primeiro lugar, foram bem, eu próprio e a Madalena, porque adivinhamos o acordo naquelas apostas que fizemos aqui há umas semanas, e vocês não elogiaram essa grande vitória do comentário, documentário que faz previsões. E também a literatura, porque na conferência de imprensa que anunciava o acordo, a Presidente von der Leyen, e muito bem, citou T.S. Eliot, um célebre poeta americano que viveu muito tempo no Reino Unido, e pareceu-me um bom toque. Boris Johnson, na sua conferência, parecia um bocadinho o Ebenezer Scrooge, não é? Feliz e esperançoso no final da história, tendo aprendido a sua lição. Porque eu acho que Boris conseguiu o acordo que podia ter conseguido. Desde logo porque alcança as principais promessas do voto livre, na jurisdição dos tribunais, que me parece uma grande cedência da União Europeia, no comércio mais ou menos livre e na possibilidade de divergir a longo prazo se o Reino Unido estiver disposto a pagar.
Com eventuais sanções.
Exatamente, se o Reino Unido quiser pagar por isso, pode divergir. E eu acho que essa é a melhor situação que o Reino Unido podia desejar neste momento. Até porque, mesmo na questão dos auxílios de Estado, e isto é muito interessante, que foi um grande tema deste ano, o que o acordo nos diz, tentando não ser muito técnico, enfim, eu li duas vezes as 1250 páginas, porque eu preparo-me bem, o que o acordo diz é que as empresas do Reino Unido podem litigar na União Europeia, as empresas europeias podem litigar no Reino Unido. Isso é uma grande concessão e é uma boa notícia para Boris Johnson. A cedência final parece-me ter sido nas pescas, que é um assunto irrelevante, mesmo em termos de soberania. Até Nigel Farage estava disposto a aceitar o acordo, e essa é outra boa métrica do sucesso, é o facto de não só os conservadores, mas também o Brexit Party e o Labour estarem dispostos a apoiar o acordo que foi alcançado. Isso é um sucesso tremendo.
A principal crítica que se vê no Reino Unido, mesmo à esquerda entre os Remainers, é nas pescas o acordo não é muito bom. E, portanto, não é de facto do ponto de vista da política interna, não é negativo para Boris Johnson.
E há dúvidas que pudesse ser muito melhor, porque o Reino Unido não consegue ter uma frota de pesca do dia para a noite e, portanto, haveria sempre necessidade de investir muito aí, e também há um fundo nesse sentido. Mas, para concluir, acho que ainda assim foi bom que houvesse um acordo, foi bom que a União Europeia cedesse em alguns pontos, e este acordo não envergonha ninguém, porque para o Reino Unido é uma espécie de regresso.
Bruno Cardoso Reis, e tu, achas que há vencidos, vencedores, ou não vais por aí?
Bem, eu sinto-me validado na minha análise, na minha aposta, que foi dizer que se o Boris Johnson estivesse a falar a sério naquilo que exigia, obviamente o acordo seria impossível, e obviamente ele estava a fazer bluff numa série de coisas, desde as pescas à ideia de que a cedência em relação ao Tribunal Europeu é uma grande cedência. Essa cedência foi feita há meses e meses atrás, não sei, há 9 meses, pelos europeus. O Boris Johnson dizia que não aceitava nenhum tipo de estrutura de governação do conjunto do acordo, que é o que foi também mais uma vez aceito. é uma grande vitória. Bem, eu acho que é um bom exercício de limitação de estragos. Do ponto de vista britânico, eu acho que é incrível que se considere uma vitória o facto da Grã-Bretanha não ter conseguido nada em relação àquilo que é o seu grande setor exportador para a União Europeia, que são os serviços. Ficou tudo por decidir a seguir.
Bem,
então, acho que uma cedência maior do que essa é impossível.
Mas portanto, aí não foi possível por falta de tempo. Esse acordo está a sair, mas enfim, são temas complicados. Não é impossível.
Sim, e vamos ver. Acho muito pouco provável que os europeus façam aí grandes cedências. Todos os sinais vão no sentido contrário, não é? Que quer os franceses, quer os alemães, querem aproveitar para construir aqui um setor financeiro forte para competir com os britânicos.
Há um tema interessante que é, isolado esse tema, quem tem mais vantagem competitiva na negociação são os europeus.
Claro. Não, e eu acho que aí, sobretudo, a questão crucial vai ser a implementação. Eu enfim, tenho uma grande afeição para a Grã-Bretanha e passei lá vários anos. E na altura em que eu estava a estudar em Cambridge, o mestre lá do meu colégio era um diplomata bastante veterano, o Sir John Boyd, era um grande especialista na China, e negociou e depois teve tratado a implementação do Acordo de Hong Kong. E realmente uma das coisas que ele dizia é toda a gente se concentra em conseguir o acordo, mas muitas vezes as grandes dificuldades vêm a seguir. E acho que aqui é fácil prever que um acordo com 2000 páginas, que abrange setores múltiplos, em que há enormes pressões também dos diferentes setores a nível nacional, que isto vai dar aso a grandes dificuldades e a constantes negociações no futuro. Eu acho que aqui a grande ironia do lado britânico é isto vai significar muito mais papelada, portanto a ideia de que o Brexit seria a libertação da terrível burocracia de Bruxelas vai significar ainda muito mais burocracia, e a ideia de que finalmente os britânicos se iam livrar daquelas reuniões intermináveis em Bruxelas, as reuniões vão ser ainda muito mais frequentes, não é? Aquele mecanismo de parceria vai ser muito utilizado.
Eles de um lado e 27 do outro, e portanto muito menos...
Com uma certa desvantagem.
Aí há uma desvantagem. Mas, de qualquer maneira, eu percebo o teu ponto, de facto ficar os serviços ainda pendentes não é claramente uma vitória para o Reino Unido. Mas, do ponto de vista, enquanto acordo de comércio é, por outro lado, há cedências que os britânicos
já
fizeram há
muito
tempo. Acho
que os dois lados conseguiram o essencial.
E, por outro lado, há cedências que os britânicos já fizeram há muito tempo e que eu acho que são problemáticas internamente, mas esse é um problema deles, que é, nomeadamente, a questão da Irlanda do Norte.
Agora, eu espero que isto contribua para não azedar as relações, porque realmente esse para mim é o ponto crucial, aí concordo inteiramente convosco. As relações com a Grã-Bretanha são realmente muito importantes para o resto da Europa e seria terrível se este processo levasse de facto a tensões acrescidas, a relações muito mais complicadas, no contexto em que estamos sempre a falar da ascensão da China, não é?
E nem de propósito, espero que se juntem a nós ao próximo Café Europa já em 2021. E quem quiser que fique aqui e nos faça companhia para o prolongamento. E são os últimos 6 ou 7 minutos, o lusco-fusco do Café Europa de 2020. Bruno, tu achas, se gostavas a dizer, se eu percebi o que estavas a dizer, tu achas que no fundo os grandes beneficiários deste acordo vão ser os advogados, daí talvez o entusiasmo de João Diogo Barbosa com o acordo, porque isto vai dar para a manga.
Exato, interminável litigância. Não, apesar de tudo eu percebo o ponto, acho que aí há que dar a palma ao Boris Johnson. Eu acho que o Boris Johnson é realmente um artista da narrativa política e o Labour tem de melhorar bastante aí, embora me pareça também evidente que, tal como se dizia em relação à descolonização em Portugal, que a direita, a última coisa que queria era que a descolonização demorasse, porque estava lixada se tivesse de gerir essa pasta, e portanto o Labour também quer que o Brexit se despache o mais depressa possível, não é? Divide terrivelmente o seu eleitorado, custou-lhe a última eleição, provavelmente, portanto, agora o Boris Johnson é realmente um artista em transformar acordos que ele dizia que nunca assinava, se transformar grandes cedências muito significativas numa tremenda vitória. Se calhar esse é o método certo, é termos um Brexit ir lá a fazer grandes cedências à União Europeia e a dizer que não se deu nada e que isto foi uma magnífica vitória com o apoio dos Brexiteers. Acho que se calhar esta é a fórmula vencedora.
Mas essa é uma das fórmulas vencedoras normalmente. Aliás, eu aí devo dizer que desde o princípio que achava que os Brexiteers é que tinham que negociar o Brexit.
É verdade, eles
eram os
é
únicos
verdade.
Que poderiam vender internamente o resultado, fosse ele qual fosse. E portanto, por esse lado, concordo. De resto, acho interessante o spin de Schwerlander, acho interessante o spin feito no Reino Unido, que é muito nessa linha. Os Labour só querem é que o assunto acabe, para poderem mudar de tema, visivelmente. E o Boris Johnson, pelo contrário, eu acho que o Boris Johnson, quando acabar esta batalha contra a Europa, não vai ter a vida tão facilitada, isto é, porque vai entrar na gestão diária do país e a coisa é outra. Agora, ele é um político cheio de recursos e, aliás, eu acho que cada vez que alguém o compara ao Trump, acho que é uma ofensa a quem o faz, porque acho que não tem nada a ver. E acho que faz aqui uma gestão inteligente deste processo e acabou por negociar o acordo possível. Mas que é um acordo melhor para o Reino Unido do que alguns, sobretudo aqueles que queriam castigar o Reino Unido, esperavam.
Felizmente, não é? Felizmente. Sim, eu estou de acordo na vossa afirmação de que o facto da União Europeia se ter visto na posição de negociar, de facto, nestes últimos dois meses, é muito positivo e, de facto, era necessário não dar uma derrota amarga aos britânicos, mesmo que seja Boris Johnson o beneficiário. E aí acho que ele teve sorte, enfim, no facto da parte europeia ter havido esta vontade negocial nestes últimos meses. E também acho positivo que a questão da política externa e de segurança tenha ficado fora, também por opção de Boris Johnson, ou seja, isso é uma parte essencial da relação da Europa com a Grã-Bretanha. Obviamente que isso vai determinar também esta relação com os Estados Unidos e a nossa capacidade de contribuir para esta resistência à ascensão chinesa, e o Reino Unido vai ser essencial nesse contexto, não só pela sua política, enfim, transatlântica ou atlanticista, como quisermos dizer, e vai ser essencial, de facto, recuperar a NATO e transformá-la numa instituição onde os europeus tenham mais, enfim, mais ownership, como se diz em inglês.
Mas a NATO não estava em morte cerebral? Eu lembro-me de alguém ter dito uma coisa
assim. Mas entretanto,
mas não leste o novo relatório. Fazer um relatório de 10 sábios, 10 crânios, a dizer o que é que é preciso fazer para o futuro da NATO.
É preciso compreender os franceses. Deixem-me só entrar numa questão que parece importante, que tanto o Henrique como o Bruno trouxeram, que é de daqui para a frente estar um contra 27. Eu acho que não é bem assim dos dois lados, porque a verdadeira história desta negociação foi a de que a Europa
se tornou… O Reino Estados Unidos.
Isso, que é fácil de reconhecer, mas que também a Europa se tornou uma, porque não houve verdadeiramente, e isso para mim é pelo menos imprevisto, que não houve grande dissidência dentro do Bloco Europeu, isso é extraordinário, portanto pode ser até um contra cinco, um europeu, um diplomata europeu contra cinco membros do Reino Unido, e eu acho que essa vai ser a grande narrativa dos próximos tempos.
Sim, João Diogo, concordando contigo, atenção, quando eu digo contra 27, 27 representados por um, portanto aí concordo contigo, há esse bloco sinal... Um bloco coeso. Há esse sinal no Reino Unido, não é? A Primeira-Ministra Escocesa já veio dizer que o referendo, as circunstâncias alteraram-se, portanto, é tempo de voltar a pensar no referendo. E por outro lado, há aqui um aspecto que é interessante, que é o que é que vai ser a negociação com a União Europeia depois, e aí pode haver muita tensão.
Mas eu acho estas coisas às vezes mudam, mas eu realmente acho que essa é a grande surpresa, é que ao contrário do que aconteceu durante séculos, a União Europeia, a Grã-Bretanha não conseguiu dividir para reinar, não conseguiu criar uma coligação com algumas potências europeias contra outras, não é? E portanto acho que isso é um dos dados mais importantes deste processo e é uma grande vitória da União Europeia.
Concordo.
Não, e deixem-me voltar à questão da política interna britânica, porque me parece também do lado do Reino Unido não há grande apetência para haver uma divergência maior. Se pensarmos em Boris Johnson como a parede à direita, como a parede dos Brexiteers que podem governar, porque já se viu que nem o Brexit Party nem as franjas dos conservadores têm capacidade de conquistar maiorias, é muito provável que tanto este governo como um futuro governo do Labour venha a aproximar-se da União Europeia de uma forma até substancial e, portanto, por um lado temos esse perigo escocês que arrisca a quebrar o Reino Unido, mas também não devemos esquecer a possibilidade de esta divergência que vai acontecer a 1 de janeiro possa vir a ser minorada rapidamente, pelo menos.
Bom, eu acho que aí acompanho-te, é um desejo que eu partilho.
Bruno Cardoso Reis, Madalena Rezende, João Diogo Barbosa, com esta nota otimista do João Diogo Barbosa, eu fechava o Café Europa desta semana e o último de 2020 e voltamos para o ano.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.